As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. João Luís Alves, presidente da União de Freguesia de Casais Alvioveira, contactou a redação da ERTS para reagir a recentes declarações de Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, que deu conta de que apenas além da Ribeira, Pedreira e Serra Junceira responderam ao município no sentido de indicarem locais que possam receber infraestruturas tecnológicas que permitam acesso à fibra óptica. João Luís Alves garantiu que não foi contactado pela autarquia e nem pela empresa responsável por este processo, recordando que a colocação de fibra óptica no seu território tem sido uma das lutas da sua junta.
Nem fui contactado nem por esta empresa, nem pela Câmara Municipal, nem por telefone, nem por e-mail. Eu tive agora o cuidado, quando cheguei à junta, de ir verificar todos os e-mails, não é, da Câmara, e fui também ver se eventualmente teria chegado a algum desta tal empresa, e de facto não há nenhum e-mail, e portanto eu também não fui contactado por telefone. Esta questão da fibra óptica tem sido muito, tem sido uma das lutas aqui da nossa freguesia, porque nós, nem sequer na nossa sede da Junta de Freguesia, temos fibra óptica. E é uma das batalhas que temos travado ao longo deste tempo, e a comprová-lo está o facto de nós termos lançado uma campanha de assinaturas, não é? Baixo assinado, em que distribuímos estas folhas pelas coletividades e pelos cafés e restaurantes aqui da freguesia. Já tínhamos recolhido algumas, já tínhamos aqui algumas assinaturas, que até por sinal enviei para a Câmara Municipal, juntamente com a minha reclamação e o meu repúdio por estas declarações da Sra. Presidente, que não consigo compreender, porque não sei como é que a Sra. Presidente pode fazer uma afirmação destas em plena reunião de Câmara Municipal, que estava a ser gravada e que estava lá a comunicação social, e portanto é uma declaração pública. Como é que pode fazer esta declaração assim de ânimo leve? Ou desconhece o processo em que isto foi, portanto, em que isto foi feito, não é? O contexto em que esta articulação, estes contactos foram feitos, ou então não consigo perceber qual é a razão de ser dessas afirmações. Portanto, eu venho aqui dizer o seguinte: comigo, Presidente Daniel Freguesias Casais e Alvioveira, nem com nenhum membro deste Executivo, ninguém falou connosco sobre esta questão, nem da Câmara, nem dessa tal empresa chamada DS Telecom. É falso, tem sido uma das lutas que nós temos, que encetámos neste último mandato. Seria insensível da minha parte, ou seria pouco lógico, ou se calhar não estaria no meu perfeito juízo, se me viessem com uma proposta dessa, se eu recusasse. Eu não desse os passos para que as coisas se tornassem uma realidade. Portanto, ou então estaria completamente, se calhar estaria fora de mim, estaria xé-xé. Portanto, não é o caso. Enquanto em perfeitas condições, portanto, sei aquilo que digo e sei aquilo que faço, e ainda não estou completamente esquecido, ainda me lembro tudo aquilo que se passa aqui dentro da freguesia, a nível da Junta Freguesia. Portanto, é mentira, nunca fui contactado e não compreendo porque é que o Sr. Presidente disse uma coisa destas numa reunião pública, não sendo verdade. Portanto, aquilo que o apelo que eu faço ao Sr. Presidente é que procure saber o contexto dos contactos desta empresa relativamente a esta matéria, perceba o que é que se passou, e que se venha a retratar, porque isto para mim é muito grave. É grave, porque está a pôr em causa a nossa competência. E nós percebemos que setembro está aí, e eu não quero pensar que tenha alguma coisa a ver com isto, longe de mim. Mas tudo é possível. Quer dizer, tudo é possível.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de centros de saúde do Açores Médio Tejo registou 24 novas infecções por Covid-19 só no decorrer das últimas 24 horas. Os novos casos de infecção registaram-se em Tomar, mais 9, Nação mais 4, Abrantes mais 2, Orém mais 2, Vila Nova da Barquinha também mais 2, Alcanina mais 1, Torres Novas mais 1, Ferreira do Zêzere igualmente mais um caso, assim como o Entroncamento e o Sardual, ambos também com mais um caso. O Conselho de Orém registra o maior número de casos acumulados, com 2.963 infecções, seguido por Tomar, com 2.420, Torres Novas com 1.940, Abrantes com 1.481, Entroncamento com 1.062, Alcanena com 994, Ferreira do Zêzere com 607, Mação com 427, Vila Nova da Barquinha com 257, Sardual com 164 e Constância com 162 casos. No Aços Médio Tejo estão hoje 192 pessoas em vigilância ativa. Também aqui Orém tem o maior número de casos, 35 cidadãos estão nesta condição, seguido de Alcanena com 29, Abrantes e Entroncamento com 25, Tomar 24, Torres Novas 21, Nação 12, Vila Nova da Barquinha com 10, Ferreira do César 4, Sardual também com 4 e Constância com 3. O Aços Médio Tejo registra então um total acumulado de 12.477 pessoas infectadas desde a chegada da pandemia, 10.789 recuperadas, 192 pessoas em vigilância ativa e 344 óbitos.
Rádio F, a primeira a informar.
O Partido Ecologista dos Verdes entregou na Assembleia da República um projeto de resolução onde recomenda ao Governo que garanta o reforço dos meios de monitorização da qualidade da água, de modo a garantir um bom estado ecológico da bacia hidrográfica do Nadão, a par do reforço de meios humanos e técnicos às entidades da Administração Central com competências de inspeção e fiscalização, e que promova mais atos inspectivos de forma a pôr fim à impunidade dos agentes poluidores do Rio Nadão e dos seus afluentes. Neste projeto de resolução, os Verdes pretendem ainda que sejam disponibilizados apoios às autarquias e à empresa intermunicipal Tejo Ambiente para a construção e reabilitação de estações de tratamento de águas residuais, para o tratamento e rejeição de efluentes e melhoria da rede de saneamento, de modo a garantir a diminuição de índices de poluição na bacia hidrográfica do Nadão, e que se desenvolva e implemente um plano de ação em articulação com as autarquias e a empresa Tejo Ambiente para a limpeza e despoluição do Rio Nadão e seus afluentes. Nesta recomendação ao Governo, os Verdes pretendem ainda que haja um apoio efetivo às autarquias locais na valorização do património ambiental, cultural, histórico e paisagístico do Rio Nadão.
Rádio F, a primeira a informar.
O município de Tomar vai apoiar um movimento associativo do Conselho em perto de 530 mil euros. A proposta resultante das candidaturas de apoio ao associativismo foi apresentada à reunião de Câmara e aprovada. Concorreram um total de 92 associações que demonstraram a dinâmica das coletividades locais, mesmo no período complexo como aquele em que a vivemos. O assunto esteve em análise no especial Informação da ERTS, onde marcaram presença os vereadores Hugo Cristóvão e José Delgado como comentadores residentes. Para o Cristóvão, a grande questão do momento é como é que as associações do Conselho vão sair do atual período pandémico.
Não sabemos como vai ser o resultado pós-pandemia, porque também estas casas, algumas delas, correm o risco, que já existia também, é verdade, diga-se, em algumas delas, particularmente naquelas nas chamadas culturais e recreativas, portanto, aquelas associações mais de aldeia, e que têm aquele propósito, desde logo, mais social, de espaço de encontro, de, digamos, muitas vezes o único espaço de encontro que existe numa determinada aldeia, onde não existe sequer mais um café ou uma outra situação. Portanto, tem essa componente, desde logo, muito, muito essencial e primordial até, mas que realmente não sabemos se o associativismo já estava em crise, particularmente nesta tipologia de associações. Não sabemos bem como vai sair desta crise, desta crise pandémica. Mas, dizia, e portanto tem de facto um nível de importância muito grande no nosso concelho, movimentam milhares de pessoas, enfim, centenas de atividades por ano, na área desportiva, na área cultural, social, ambiental, também já temos, felizmente, um conjunto, mais dedicadas à juventude, mais dedicadas aos séniores, enfim, de forma muito geral, e fazendo muitas vezes um papel que até, como no resto do país, até competiria ao Estado. Em algumas, por exemplo, as mais da área social, muitas vezes até competiria ao Estado e acabam por se substituir. Portanto, apoiar estas associações acho que é de extrema importância, mas depois também com outras mais-valias. É que estamos a falar de muitos casos também de importantes promoções de postos de trabalho, portanto, muitas destas associações, e aí mais uma vez particularmente as da área social, mas não só, também da área desportiva e outras, representam postos de trabalho, e no conjunto destas associações estamos a falar de umas largas centenas de postos de trabalho diretos, e há sempre depois os indiretos, e portanto apoiar estas associações e digamos ajudar à sua manutenção mesmo numa altura em que não há atividades, e é isso que vamos fazer, atribuir os apoios, mesmo sabendo que muitas destas atividades que estão candidatadas, se calhar a larga maioria, vai acabar por não se realizar. Mas é importante fazê-lo por causa disto e porque é dinheiro que, na sua larga maioria, de facto, vai entrar na economia local.
Das 92 associações a apoiar, 17 vão estar inseridas no âmbito do Programa Zero, programa base que visa garantir a manutenção da atividade, que irá distribuir um total de 4.500 euros. O Programa 1, de apoio à atividade regular e ao desenvolvimento associativo, irá, por sua vez, distribuir mais de 248 mil euros por 53 associações. Quanto ao Programa 2, de apoio a eventos, candidataram-se um total de 204 iniciativas, também um número significativo na situação atual, tendo sido aprovado o apoio a 148, apresentadas por 55 associações, que vão repartir entre si 195 mil euros. Novidade é o Programa 3, destinado a apoiar projetos de intervenção social, que irá distribuir mais de 71 mil euros por 14 associações. José Delgado comentou estes apoios e referiu que têm um impacto diferente conforme a associação, mas são de grande importância para a sua manutenção em atividade.
Há uma grande diferença entre as associações e também aquilo que representam para cada uma das aldeias e na própria cidade, mas especialmente nas aldeias e as ACR, Associações Culturais e Recreativas, no qual eu fui 15 anos seguidos presidente de uma, no Chão das Maias, e sei bem o que é estar à frente, em que se faz tudo sem reclamar, e um trabalho de conjugação das gentes de cada uma das aldeias é de facto um trabalho de carolice e muito interessante, e que aqui há 20 anos, 30, era um trabalho de facto em que as pessoas se juntavam e conviviam de uma forma interessante e única, coisa que hoje está a desaparecer. E essas associações, algumas com grandes investimentos, hoje estão todas fechadas, não é? Mas mesmo no período normal, algumas só abrem ao fim de semana, outras nem abrem, e outras são o único local onde se pode beber um café ou ver o pinho, em que as pessoas ainda aproveitam para conviver. Aqui com pouco faz-se muito nestas associações, e são tão importantes como as outras. Representam outra coisa, mas têm o seu papel cultural, desportivo, recreativo, tudo isto está ali, porque as pessoas revêm-se e fazem-se coisas. Fiz muita coisa. Estou-me a lembrar de um rally paper que fiz com a Rádio Hertz nos anos 90, que foi um sucesso imenso, nos Chão das Maias, com direito de trabalho, umas dezenas de carros, uma coisa maravilhosa que hoje já não se faz. Mas isto é só um pequeno exemplo daquilo que se fazia. Agora, existe muito mais, e nós não podemos pôr tudo no mesmo saco. Tudo o que se fizer é pouco. A gente diz 530 mil euros, é muito, mas é pouco. É muito pouco, para as necessidades, especialmente para as necessidades atuais.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A empresa Tejo Ambiente está a implementar na região um sistema de telegestão. O sistema está a ser implementado nos municípios de Ferreira do Seza, Mação, Sardual, Vila Nova da Barquinha e Tomar. O sistema de telegestão centraliza a monitorização de todas as instalações operacionais que contribuem para a gestão sustentável do ciclo da água, captação, tratamento, transporte e distribuição em alta e em baixa, e permite uma gestão remota dos equipamentos, nomeadamente nas situações de anomalia, de forma a garantir a segurança e a continuidade do serviço de fornecimento de água. O sistema de telegestão é implementado na sequência da empreitada da reformulação e ampliação do sistema de telegestão para a gestão eficiente de recursos hídricos supramunicipal nos concelhos de Ferreira do Seza, Mação, Sardual, Vila Nova da Barquinha e Tomar. Trata-se de uma empreitada que foi adjudicada à empresa Tecnilab Portugal, Sociedade de Planeamento Técnico e Científico, pelo preço economicamente mais vantajoso de mais de 548 mil euros mais IVA.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito da segunda semana cultural do Agrupamento de Escolas Templários, foi lançado na manhã desta sexta-feira o livro História dos Meus Gatos, da autoria de Eduardo Repas, de 11 anos de idade, aluno do 8º ano de escolaridade. A sessão de apresentação do livro abriu com a intervenção do diretor do agrupamento, Paulo Macedo, que enalteceu a importância do momento.
Nesta semana cultural, estarmos aqui a lançar este livro, História dos Meus Gatos, é um momento para nós importante. Já agora dizer que estamos aqui nesta Galeria Madrid Cruz Melo Castro, com a exposição do João Costa Rosa, e é neste local que achámos o local ideal para fazer então a apresentação do livro. Dizer também que eu tive acesso ao livro, não porque o lesse, mas porque ouvi, através da leitura feita do livro, pelo nosso amigo e encarregado de educação, Nuno Garcia Lopes, e fiquei a saber do conteúdo da própria história que aqui é contada pelo Eduardo Reis. E faço um desafio ao Eduardo, ele está no 8º ano, até chegar ao 12º ano para concluir a escolaridade obrigatória, ainda tem 4 anos pela frente. Vamos prometer que temos uma próxima semana cultural, ela já está programada para junho, a 3ª semana. Portanto, o que eu peço aqui ao Eduardo, neste momento, é um desafio. Tudo aquilo que te envolves dentro do agrupamento, aproveita e tens sempre um momento, que é a Semana Cultural, e que se vão realizar, só sempre duas por ano letivo, em que tu possas participar.
Na sessão participou também a vereadora Filipa Fernandes, que em nome do município falou do apoio dado à publicação desta obra.
Dar os parabéns ao Eduardo por esta edição, dizer que o município orgulha-se muito de poder ter no seu concelho autores tão novos, que estão a dar agora os seus primeiros passos, e por isso não somos só parceiros aqui na apresentação, como na divulgação do mesmo. Portanto, foi de imediato aceita a proposta da edição do livro, a qual o município irá distribuir por todas as bibliotecas escolares do concelho, de forma a dar um exemplo a todos os alunos de que a literatura e a escrita são fundamentais para nós, enquanto cidadãos e enquanto cidadãos culturais. E por isso, dizer que o município orgulha-se desta edição, está cá para apoiar outras iniciativas idênticas à do Eduardo e dar os parabéns também aos pais, porque efetivamente o apoio familiar nestas iniciativas são fundamentais.
A professora Graça Quadrio, professora de português de Eduardo Repas, abordou depois a importância da disciplina no despertar da leitura.
O meu objetivo como professora de português, obviamente, é desenvolver nos meus alunos o gosto pela leitura e pela escrita. Estes dois domínios vão logo cruzar diariamente, desde o pré-escolar até aos ciclos mais avançados, na escola e depois ao longo de toda a nossa vida. O Eduardo é um excelente exemplo de como uma criança aos 11 anos registra sublimemente uma memória de infância, realçando a importância da família, que a senhora vereadora aqui já referiu, e a importância que os animais têm na sua vida, também, neste caso, os gatos. O Eduardo é logo este bom exemplo também, porque na turma consegue também cativar os seus colegas. Ele conta histórias, ele desperta a curiosidade e continua a despertar este gosto pela leitura também nos colegas.
Cristina Costa, mãe do Eduardo Repas, falou depois, agradecendo as colaborações que tornaram possível o livro.
Um agradecimento muito especial e com muito carinho à professora Graça Quadra, que é professora de português também, do Eduardo, peço desculpa, estou um bocadinho emocionada, que abraçou esta iniciativa desde o início e foi graças a ela que, de facto, com a ligação à Fundação de Educação Visual, à professora de Educação Visual, que surgiu esta ideia de fazer as ilustrações deste livro. Tenho que agradecer também ao Politécnico de Tomar, à aluna de Design e Tecnologia das Artes Gráficas, que foi o design editorial destes desenhos dos alunos de Educação Visual, e à minha colega e amiga, a doutora Maria João Bom, que coordenou, que orientou esta aluna neste design editorial. Também agradecer ao Nuno Garcia Lopes, que fez a gravação do vídeo espetacular, espero que já tenha tido a oportunidade de o ver. Quem não teve a oportunidade, encontra-se no site do agrupamento, do canal do YouTube e também no Facebook. E ao meu colega e amigo também, Júlio Silva, que fez a edição deste vídeo, que está extraordinário. E agradeço por todas as mensagens que temos recebido de agradecimento. Parabéns ao Eduardo por este trabalho.
Por fim, Eduardo Repas, o jovem escritor, falou da obra e dos seus objetivos futuros.
Eu gosto muito de ler e também gosto de fazer rir. E então eu acho que tem mais piada escrever poemas do que textos em prosa, porque uma poesia basta introduzir um assunto, mas também, além de ter de rimar, também tem de fazer sentido.
Muito bem, Eduardo. E há algum autor assim que te inspira?
Sim, a Sofia de Mel Braina, que tem uma frase que me marcou mesmo, que é: a poesia vai mudar o mundo. Eu sabia da história dos gatos que tinham estado ao longo da família e achei que tinha piada, já que nós tínhamos tido tantos gatos. E então pensei que era bom fazer com que as pessoas também pudessem saber desta história e também não foram só esses gatos que nós já tivemos que estão incluídos. Também há uma gata que eu tenho agora, ela chama-se Mimi e eu gosto muito dela. E eu acho que as pessoas deviam saber que os gatos dão muito mais do que o que as pessoas dizem.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com José Rogério.
Os portugueses já perceberam, e os ouvintes da ERTS também, que neste momento as vacinas anti-Covid estão a funcionar como uma arma geopolítica, onde os países ricos parecem estar a ganhar a guerra, enquanto que os países pobres e da União Europeia estão a perder a batalha para o Reino Unido, os Estados Unidos, Israel, China e Rússia. Também sabemos que o processo de produção, distribuição e vacinação é muito complexo porque, entre outras razões, o vírus está a sofrer constantes mutações que podem inviabilizar a eficácia das vacinas originais e também porque é demorado chegar a todos os povos do mundo de modo a obter a desejada imunização global. Depois, a população mundial já suportou várias pandemias, mas hoje há tendências que resultam da Covid e que irão permanecer, como, por exemplo, o peso do Estado, já que este intervém em força nas economias e sociedades, o recurso ao teletrabalho, que ajudará na descentralização dos Estados e das grandes cidades, e ainda a aposta na investigação e saúde pública para reduzirem as crises pandémicas. Por sua vez, há tendências negativas que decorrem da Covid e que serão acentuadas no futuro imediato, como o retrocesso das relações comerciais entre os países, as desigualdades de rendimento, riqueza e sustentabilidade entre países e dentro de cada país, e ainda a desvalorização do comércio tradicional pelas novas formas de comércio eletrónico. Em resumo, além de disparidades económicas e de vacinação nos países da União Europeia, antevemos que o nosso país, o Médio Tejo e Tomar, demorarão a voltar à normalidade pré-Covid e após o longo processo de inoculação do vírus e das suas variantes, teremos uma nova normalidade, diferente da anterior, mas com certeza mais desmaterializada e até mais despersonalizada nos domínios económico, profissional, político e social.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.